querem falar de outras coisas.
Esse é o ponto.
No front é o Black Panther financeiro.
Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos.
Cores e valores, cores e valores, cores e valores.
Saudações a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso aniversário. É isso mesmo, gente. A No Front está completando 4 anos. Essa plataforma que nasceu para mudar a nossa relação com o dinheiro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada que é muito importante para a nossa trajetória. Ela que já esteve conosco em outras ocasiões, mas tem sempre muito a contribuir. Uma mulher potente, resiliente, que eu quero pedir para se apresentar agora, Suede Quintê. Seja muito bem-vinda.
Oi, gente. Tudo bom? Feliz aniversário no Front. Esse, digamos assim, projeto da nossa comunidade tão importante, um braço muito importante que chegou na hora certa e vem se consolidando como um lugar que a nossa comunidade procura para se informar, para se educar, mas também para se sentir incluído nesse mundo tão cruel que alija tantas pessoas. Meu nome é Suede Quintê, eu sou jornalista, escritora, sacerdotisa e produtora de conteúdo sobre autoconhecimento, apoio emocional e ancestralidade. Para mim é um prazer estar aqui, Gabi. Eu te admiro muito, a você, a sua família, saúdo toda a sua ancestralidade, sua mãe, sua irmã, que você também trabalha com você. E queria saudar também a equipe de No Front, que é uma equipe que está aí mostrando para o que veio, deixando sua marca no mundo. Saudações a todas as pessoas que estão nos escutando, que as nossas palavras possam entrar no ori, no coração de quem está nos ouvindo e fazer uma contribuição na vida real para que o mundo seja mais palatável, digamos assim.
É sobre isso, é sobre isso aqui. Aqui a gente está fazendo um convite a uma reflexão de uma dimensão que não pode ser negligenciada da vida, uma dimensão fundamental e que impacta todas, né? Eu falo muito que falar sobre dinheiro durante muito tempo foi tido, sobretudo pela mídia, como um assunto restrito a pouquíssimas pessoas, né? Mas o dinheiro, ela é uma categoria que impacta todo mundo, inclusive quem está desempregado, inclusive as donas de casa. Você tem começado, né? Você tem realizado nas redes sociais, dentro da sua produção de conteúdo, um debate muito importante que bate nessa tecla, que é sobre autocuidado não é só skincare. E aí você tem feito nas redes sociais, uma produção de conteúdo muito importante sobre skincare não paga boleto, que eu acho que é uma discussão que casa muito com o que a gente tem falado sobre a importância da gente falar sobre dinheiro, a importância do dinheiro na nossa vida. Eu queria ouvir de você como foi que surgiu essa expressão, quando foi que você descobriu que skincare não pagava boleto e como é que é a evolução da sua relação assim com o dinheiro. Assim, como que você acha que é importante falar sobre isso nesse momento?
Ninguém é capaz de pensar em autocuidado se estiver passando fome dentro de casa. Eu sempre penso nisso. Então, existe, através das redes sociais, uma difusão do conceito do que é autocuidado, sendo que autocuidado não é algo que se encerra em si, é um exercício diário e é o que você consegue fazer naquele dia. Muitas famílias de pessoas negras, de mulheres negras como eu, elas tem como principal cuidado garantir as 3 refeições. Então, nós não podemos romantizar. É importante cuidar da pele, é importante cuidar do cabelo, mas o autocuidado, ele não está a priori ligado à defesa estética. A estética entra como um componente. Dentro dessa história, a gente precisa se inventar, se experimentar, e isso passa por nutrição, isso passa por pagar água, luz, infraestrutura. Uma pessoa que está devendo aluguel e que não sabe se vai permanecer na sua casa, ela não tem como pensar quais são as argilas, o tipo de óleo que ela vai colocar no cabelo. Essa é a grande realidade da maioria das pessoas que a gente convive. Então, skincare não paga boleto é uma tentativa de chamar atenção a partir de um assunto que está em alta. Quando a gente coloca autocuidado no Google, a gente vai ver um monte de mulheres de roupão com uma toalha na cabeça, do lado de uma banheira, fazendo skincare ou fazendo qualquer coisa assim. E não aparece nada relativo a dinheiro. Para mim, quem romantiza a pobreza são as pessoas tolas. Quem passa perrengue na hora de pagar aluguel não vê graça nenhuma. Quem gasta mais da metade do seu salário no mercado não vai achar nada disso romântico. Então, essa é a conversa para a mulher que está acordada. Aí você fala, ah, então, mas a gente está falando com todo mundo, com toda a comunidade. Eu falo com a comunidade na pessoa da mulher, que nós somos as principais chefes de família. Porque se tiver comida dentro de casa, você coloca na mão da mulher, o dinheiro da comida, todo mundo come. Se você coloca na mão do homem, você não sabe se aquilo vai virar a prestação de uma moto, por exemplo. Esse é um dado da nossa realidade. Então, essa é uma conversa para mulheres que estão acordadas e que já sentiu na pele o que é essa ditadura da internet, essa ditadura da informação, categorizando o que é importante chegar para a gente. Então, conteúdos como no Front, eles não chegam como uma prioridade. Eles não chegam como um conteúdo de autocuidado. Um conteúdo de economia, um conteúdo de educação financeira, ele não chega como um conteúdo de cuidado. Ele chega como um conteúdo apenas de upgrade da sua vida. Ou seja, depois que você já batalhou, já deu murro em ponta de faca, aí você começa a pensar em educação financeira. Quando? Não precisava ser assim. Se a gente visse a educação financeira como uma coisa de cuidado, a gente colocaria isso dentro das associações de bairro, a gente colocaria isso dentro dos nossos projetos, a gente substituiria parte da matemática que a gente estuda no ensino secundário por educação financeira. Isso estaria mais dentro da nossa vida, no cinema, em todas as relações que a gente tem, porque todas as relações são mediadas por esse sistema financeiro. Muitas mulheres que eu conheço, elas resistem ter um pensamento ou estudar sobre educação financeira, porque elas acham que isso vai dar mais trabalho do que retorno. Então, eu costumo falar que isso diz respeito não só ao cuidado, mas à saúde. Eu acho que a gente pode, sim, pensar no caminho em que fazer esse olhar para o cuidado vai demonstrar que o financeiro afeta a nossa saúde. Então, a gente vai começar a falar também que seguir feliz significa ter saúde financeira.
Exatamente. É, e tem uma dimensão importante, né, que quando a gente fala de finanças, a gente consegue ver algumas dimensões. A gente tem a dimensão do cuidado, a gente tem a dimensão da segurança e a gente tem a dimensão da saúde que você trouxe. São dimensões muito conectadas no final do dia que vão dizer sobre o nosso bem-estar, como quem a gente é no mundo. E eu acho muito interessante a gente pensar nessa chave de que o cuidado, ele é sempre colocado nesse lugar de pro outro. Sobretudo nós, mulheres negras, nós somos treinadas há muito tempo a cuidar do outro, a entregar pro outro, a zelar pelo outro. E aí tem uma dimensão importante, é que esse trabalho, durante séculos, ele foi não pago, ele foi gratuito, né? Então a gente vê também que tem muitas mulheres que têm uma dificuldade muito grande de cobrar pelos seus produtos e serviços, o quanto que isso impacta na autoestima dessas mulheres. Então, eu vejo muitas pessoas que não sabem dar preço nos seus produtos ou cobram um valor que não inclui a sua própria remuneração desse mecanismo. Você cresceu na Bahia, que é um lugar que tem a presença muito forte das mulheres dentro do mercado. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa referência, assim, das mulheres que estão mesmo colocando a cara no mercado, estão negociando, e essa realidade pensando hoje, assim, né? A gente tem, nesse momento, um discurso muito forte de empreendedorismo feminino, ao mesmo tempo que eu vejo que tem as mulheres numa crise do cuidado, uma dificuldade de dar esse passo, de se apropriar desse mercado. Não sei se a pergunta ficou confusa, mas queria ver como é que você tem visto essa cena da relação das mulheres com o mercado, sobretudo nesse momento de crise econômica, sabe?
Tem a questão cultural, que ela atravessa a nossa mentalidade. Como eu conversava com você outro dia, existe uma mentalidade de exploração que está entranhada na formação de cidadania. Onde as pessoas acreditam que vender suas horas e ter uma carteira assinada é o que basta para se sentir parte da sociedade. Então, por essa memória escravagista que admitia que trabalho de pessoas poderiam não ser recompensados, que existiam pessoas para servir outras pessoas, a gente ainda está desconstruindo essa mentalidade a ponto que as mulheres acreditem, sobretudo as negras, que elas têm direito de receber pelos seus esforços. Então, culturalmente, na Bahia tem uma coisa assim de que se você considera alguém, a pessoa te pergunta quanto é, aí você fala, ah, não vi quanto você pode me pagar. me faça um agrado. Eu já escutei muito isso de pessoas que trabalham em setores bem primários, pessoas que trabalham com comida, pessoas que trabalham com arrumação da casa, coisas que são essenciais para a nossa vida, falar, você vê aí quanto você pode me dar. Quem é do Nordeste, quem é da Bahia, já deve ter escutado isso muitas vezes. Isso é uma anomalia, isso daí é uma distorção do que é relações de trabalho. É tão verdade que a gente só veio ter no Brasil condições trabalhistas mais equânimes, né, com maior qualidade, quando eles criam um sindicato italiano em São Paulo. Porque até que pessoas brancas começassem a ser trabalhadores no nosso país, a gente não tinha nenhum pensamento sobre trabalho, sobre relações humanas, humanizadas no trabalho. Se tem uma noção, eu fui investigar na história porque existe um déficit de serviço, um atendimento, quero dizer, em lugares como Rio de Janeiro e Salvador, onde, de forma recorrente, eu ouvia pessoas falando, nossa, eu sou maltratada, vou comprar as coisas, eu sou maltratada. Eu já senti muito isso. Tipo, gente, eu estou pagando por esse serviço, eu não estou pedindo, não estou gastando seu tempo por nada. Então, por que você está me maltratando? E aí, eu li um artigo de um historiador chamado João Reis, mas ele fala sobre os pretos e pretas que carregavam tina de bosta. Tinas, né, que, tinas, para quem não conhece, são aquelas vasilhas grandes, né, de ferro, de azeite, e eles tinham uma placa que eles carregavam no pescoço, aqui no peito, com um número, que para carregar tinas de bosta, subir e descer ladeira, eles tinham que pagar um imposto à prefeitura. Então, logo que eles saíram da condição de escravos, eles continuavam fazendo serviços insalubres e recebiam quase nada por isso e ainda eram taxados. De modo que eles faziam de tudo para não trabalhar no comércio nem no mercado, para eles serem expulsos e poder ir trabalhar no interior, plantar, ter terra e assim poder não pagar taxas à prefeitura e também construir um mínimo de riqueza, porque todos nós que trabalhamos dentro de uma perspectiva de ancestralidade, que somos cultuadores de orixá, a gente sabe que toda a riqueza emana da terra. Então, aqueles que conseguiram começar a formar casas e povoados e participar da vida comercial de cidades no Recôncavo e no interior. Foi assim que essas famílias negras conseguiram sobreviver com um pouco mais de dignidade. O que aconteceu? Essa cultura de maltratar a clientela permanece até hoje, justamente para ser mandado embora e não ser preso por vagabundagem e poder fazer seu próprio negócio, porque eles já não aguentavam. Tá carregando bosta, ainda está sendo taxado por isso. Sujava todo. Era um serviço de merda, literalmente. E aí a gente tem vários resquícios dessa cultura até hoje. Se você tem a igreja como um aparelho doutrinador que incute na cabeça das massas de que não é divino cobrar, sendo que a própria igreja cobra dízimo. A igreja cobra 10% do salário das pessoas. A igreja católica é dona da maioria das casas que tem no centro antigo de Salvador e acho que é assim no resto do país. Então, a mesma igreja que catequizou pessoas e criou uma verdadeira lavagem cerebral para que essas pessoas achassem que é criminoso, que não é divino, cobrar pelos seus serviços, é a que mais acumula riqueza em todo o mundo. Então, um projeto muito grande, um projeto estrutural de alienação de uma parcela da sociedade que deve manter uma mentalidade de operário e operária para que a pirâmide da desigualdade social permaneça. Por isso que existe tanta etiqueta entre pessoas abastadas e ricas, pessoas que transferem a sua riqueza por anos e anos, considerados old money, né, o dinheiro antigo. Elas criam mundos à parte, todo trabalhado na etiqueta, para manter a distância cultural entre o que o geógrafo Milton Santos vai chamar de baixo. Nós que somos classe A, B, C e D. O que acontece com as mulheres negras, que me chama muito a atenção? A gente está debaixo da estrutura. Eu falei isso, acho que há 3 anos atrás, no outro podcast, que a gente não está dentro desse prédio que é o Brasil, lá embaixo, na base, como as pessoas falam. Na verdade, a gente está no radier. Nós somos os ferros que sustentam esse prédio, sem o qual ele não sobrevive. Se tirar essa base, esse ferro que somos nós sustentando ali, cai tudo. Mas a gente também está debaixo da terra, invisibilizada, sobre as nossas demandas, sem voz. Ninguém escuta quem está falando de lá de baixo. Então, somos do subsolo. Então, dá uma agonia, sabe? Ver essas mulheres trabalhando tanto e gozando pouco de conforto, de reconhecimento, de retorno financeiro. A gente não pode se contentar em ver que as mulheres ricas são exceção. É, a gente tem que mudar essa realidade de quem acha que autocuidado não tem a ver com dinheiro também. Quando você mergulha genuinamente no conceito de autocuidado, é inevitável não é passar por autonomia financeira. As mulheres não vieram a esse mundo para se sacrificar e ganhar menos. Nós viemos a esse mundo para ser feliz, para ter uma vida com dignidade, direito. E isso passa pela vida financeira, isso passa pela tecnologia. Claro que passa. É sobre isso, né, que eu tô falando durante todo esse tempo. E talvez isso chegue até, Gabi, a ofender algumas pessoas. Porque quando eu já ouvi pessoas falarem, por exemplo, para retrucar isso, que a gente tá falando de prosperidade de meia hora. É tão forte a crença de que não merecemos ser prósperos que algumas pessoas, algumas células da nossa comunidade vão agir contra isso.
E qual foi a crítica, por exemplo?
Não, eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa falando assim, ah, com esse discurso você está vendendo prosperidade de meia hora.
É muito triste ver o quanto a discussão econômica, ela é negada por alguns setores, né, que se dizem progressistas, que se dizem na luta pelos direitos da população negra e pelos direitos das mulheres. Porque, no final do dia, quando a gente fala de educação financeira para esses grupos, quando a gente fala de ajudar esses grupos a construir patrimônio, a gente está falando, por exemplo, de ajudar as pessoas a sair de uma situação de vulnerabilidade emocional. Eu acho que existe uma relação muito forte quando a gente pensa, por exemplo, nos processos de violência contra as mulheres, que envolve também uma dependência econômica. O quanto que a dependência econômica e a vulnerabilidade emocional muitas vezes andam juntas. A gente tem visto, por exemplo, muitas novelas que mostram mulheres bem-sucedidas, que empreendem, realizam ali seus esforços financeiros, são bem-sucedidas, e aí elas caem num golpe financeiro por uma vulnerabilidade emocional. Ou então, mulheres que estão numa situação de dependência econômica e, por conta disso, têm uma dificuldade ali de se desvencilhar de uma determinada situação. Então, eu acho que, assim, falar de educação financeira, e é uma pergunta isso, falar de economia e educação financeira é uma agenda que deve fazer parte da agenda de direito das mulheres, de direito das populações negras. Como é que você vê essa relação?
Com certeza. Agora, eu acho que a gente tem que fazer um desmembramento, tipo, uma decodificação da linguagem. Acho que a gente tem que falar de coisas que façam sentido no dia a dia das pessoas. E acho também que existe uma repulsa, porque o que as pessoas querem? Ganhar mais dinheiro. As pessoas não querem que alguém chegue e fale, você tem que economizar mais do que o que você já economiza. E as pessoas falam, não, já levo uma vida muito regrada, eu já levo uma vida sem nada. Então, por isso que alguns doutrinadores de igrejas pentecostais que vendem, que vendem até espaço no céu, eles conseguem ter muita influência sobre nossas comunidades. Porque, no final das contas, eles estão falando de coisas que se aproximam muito da realidade do dia a dia das pessoas que estão ali. Então, elas pensam, nossa, eu estou passando por isso. Aí, eles dão um exemplo que estão no dia a dia delas. Eles falam, nossa, eu faria isso. Aí, eles encontram uma forma de entrar no coração, no ego dessas pessoas. E essas pessoas dizem, eu quero fazer parte. Então, o que eu acredito que sim, tem que fazer parte da agenda de direitos humanos das mulheres. Com certeza, a gente não consegue mobilidade social, pensando somente em política, e desassociar todo o resto das relações da educação financeira. A gente precisa ter essa frente mais fortalecida. Por um outro lado, nós que estamos pensando em inserir, ou então de ratificar que esse assunto é crucial, temos o desafio, e eu diria o dever, de transformar isso, a nossa linguagem para que as pessoas não só entendam, acho que a gente já conseguiu falar para que as pessoas entendessem do que a gente está falando. Mas a gente precisa tocar no coração das pessoas. Elas precisam entender que elas fazem parte. Isso é trabalho nosso. Então, avançar nesse sentido e aprender com as iniciativas que têm dado certo. Por exemplo, a gente está caminhando para um mundo de radicalização do digital. Eu tentei falar para as pessoas sobre esse mundo onde o dinheiro não vai ser mais impresso, onde não existirá mais, porque ele vai ser digital. Aí eu falo, as pessoas falam, não, ok. Aí eu dou exemplo, não, olha, vocês já estão pagando o Uber e tudo com o Pix, e no futuro próximo a gente vai ter NFTs, né? E o que são NFTs? Aí eu falo, gente, é um token não fungível. Eu falo para você, não, ó, NFT é a abreviação de tokens não fungíveis. A ideia de propriedade privada na internet. Com NFT, no futuro próximo, você vai poder pagar entrada de jogo de futebol. Contrato de locação vai ser em NFT. Aí a pessoa fala, não, bacana, esse último exemplo, tô entendendo. Agora me mostra o NFT, aí você mostra a foto de um macaco. Tá entendendo, Gabi?
Sim.
Você mostra a foto de um macaco mastigando chiclete e fala, essa NFT que custa 5 milhões. Inclusive, foi produzida por um grupo que, acusado de nazismo até. Agora, são muitas nuances de informação e de democratização de conhecimento que separa nossa comunidade do que é ideal e do que é factível.
Sim, eu acho muito interessante, é um esforço muito grande, né? A gente nasceu com a missão de democratizar o campo da economia. Então a gente tem um esforço muito grande, tem todo um time pensando em produção de conteúdo, tradução de conceitos do mercado financeiro, explicar o que é um CDB, como é que funcionam os investimentos, como é que funcionam essas siglas. E tem essa questão e tem essa busca, né, por um olhar de entender o que nos une, o que nos motiva, quais são os sonhos que nos direcionam, ao mesmo tempo que tem um atravessamento de uma conjuntura que parece que não quer deixar a gente sonhar, sabe? Constantemente, por exemplo, a gente tem a produção de conteúdo interrompida por tragédias que tiram totalmente fora do contexto a gente falar sobre viagens, sobre organização financeira para conquista da casa própria. A gente está vivendo nesse momento uma inflação muito grande no Brasil, onde as pessoas não estão dando conta de comprar o leite. Então, acaba sendo um desafio também falar de sonho, falar de objetivo. E aí minha pergunta é assim, como é que sonha quando a conta não está fechando? Como é que a gente resgata a nossa autoestima, que já está muitas vezes aí massacrada por um olhar, né? Quando a gente entra na internet, a gente vê todo mundo bem, a gente vê todo mundo incrível, e às vezes essa conta não está fechando. E no caso da economia brasileira nesse momento, a conta não está fechando para muita gente. Como é que a gente acha esse ponto de equilíbrio, assim? Que você já esteve também nos dois lados, assim, da moeda. Acho que eu vi uma live sua falando sobre você ser arrimo de família durante muito tempo. E é um momento de muita contenção financeira. Por vezes a conta não fecha, por vezes a gente tem que abrir mão de coisas muito importantes para a gente. Enfim, como é que a gente sonha quando a conta não está fechando e isso está prejudicando, apertando nossa mente?
A gente é especialista em sonhar, mesmo em situações de desespero, em situações de pesadelo total estrutural. E foi isso que garantiu que a gente não se matasse, porque a gente pode traduzir a palavra sonho para criar esperança. Existem muitas maneiras de criar esperança dentro da nossa comunidade. Uma ideia é uma forma de criar esperança. Se a gente não fosse expert em fazer isso, a gente não tinha chegado no final da travessia do continente. Teríamos nos suicidado em massa, se jogando ao mar e arrastando mais 50 que estavam ligados na mesma corrente. Mesmo chegando aqui, apanhando e sendo perseguido, com pena de morte para quem não queria trabalhar como escravo, ainda assim, a gente sonhou que as gerações futuras pudessem alcançar um sol que não tivesse que acordar debaixo da chibata de um senhor de engenho. A gente tem que lembrar quem fomos até aqui, agradecer por isso e comemorar o que já conquistamos E isso nos traz automaticamente esperança para sonhar e acreditar que sim, pode ser melhor, porque nós já provamos que nós que fazemos o melhor do que a gente tem. Eu falei até quando eu estava conversando sobre mulheres resilientes com a minha comunidade, que eu sou jornalista formada, terapeuta holística, e agora eu estou fazendo uma formação de psicanálise também. Mas não é por causa do meu diploma que eu não me apavoro com essa crise que você me falou. É por causa da criação que eu tive. E a criação que a gente tem, pessoas negras no Brasil, ela é uma criação totalmente costurada na esperança. Porque a gente não tem, a gente não é herdeira, então a gente não tem certeza de nada. Então, pela criação que a gente teve, a gente não passa veneno por quê? Porque a gente sabe fazer dinheiro de muitas formas. A gente sabe fazer faxina numa casa, a gente sabe bater uma massa de acarajé, a gente sabe fechar uma boa venda na feira, a gente sabe trançar cabelo, a gente sabe olhar uma criança para os pais que trabalham, a gente sabe ter uma mentalidade do que é gerar riqueza, a gente sabe ganhar dinheiro falando, a gente sabe olhar algo como um olhar de quem economiza, com quem sabe poupar, com quem produz. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para essa situação de pesadelo e fala, poxa, parece que a minha vida é inviável, a gente olha também para a história da nossa avó, a minha, por exemplo, que ela marisqueira, e que foi exatamente ela que me ensinou a importância de ser dona da minha própria força de trabalho, que ela era marisqueira, ela vendia o fruto que saía do mar e ela se recusou a trabalhar como cozinheira e doméstica e passou a fazer a própria cozinha dela e vender a comida dela. E porque minha mãe, que é educadora, me ensinou também que a educação poderia nos tirar da situação de maior vulnerabilidade. Então, eu arrisco, a maioria das pessoas na qual a gente está falando, as pessoas negras, tem sempre alguma sonhadora, algum sonhador dentro de casa que empreendeu algo. Educação financeira para mulheres pretas e periféricas tem a ver com a ideia mirabolante de que um negócio na sua cabeça vai pagar a comida do seu filho. Então, tem que dar certo. Vai dar certo. A gente não pode parar de sonhar um só momento. A gente já sabe sonhar, a gente já sabe resistir, agora a gente tem que aprender a gente precisa aprender a não trocar 10 por meia dúzia. Por isso a importância de você vir aqui e falar que tem que ir lá, tem que estudar, tem que se organizar para alcançar suas metas. Mulheres negras, pessoas negras, periféricas, LGBTQIA+, precisam estudar educação financeira para serem independentes e poder atingir uma vida melhor. Que é o tanto que elas almejam, e transmitir isso para as próximas gerações.
Esse é o ponto.
Exatamente, assim, essa é a tarefa que a gente está colocando aqui, é a transformação que a gente precisa fazer nesse momento. E eu me pego pensando o quanto a gente, enquanto comunidade negra, o quanto mulheres negras, a gente acaba achando que algumas discussões não são para nós, assim, e sobretudo discussões que estão no campo da saúde mental. Nossa saúde mental, ela foi negligenciada durante muito tempo. As nossas gerações de mais velhas não tiveram acesso a psicólogos, terapeutas, como a gente tem uma geração recente acessando. E aí, eu queria que você explicasse um pouco essa ideia de crenças limitantes. Que eu chamo assim, não sei se a gente fala assim, mas que são gatilhos assim que vêm muito forte, sobretudo em pessoas que já passaram por uma escassez muito grande, sabe? Eu digo isso porque eu vejo que e eu estava vendo uma entrevista esses dias que perguntaram para Viola Davis por que que representatividade importa. E ela respondeu que representatividade importa porque você precisa ver uma manifestação física dos seus sonhos. E aí eu penso que muitas vezes essa ausência de referência, ela coloca a gente numa angústia muito profunda, assim, e muitas pessoas tendem a não conseguir sair desse espiral, sabe? De ter muito medo da escassez. De fazer escolhas econômicas erradas por ter medo, por exemplo, de não ter onde morar, de ficar submetido a um emprego que não te reconhece por medo da instabilidade. Enfim, eu vejo que tem crenças que até eu mesma, assim, sabe? Às vezes, estando numa situação confortável, já me peguei com medo de não ter dinheiro e ficar sem dinheiro para pagar uma conta. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu não entrava em táxi, porque eu morava numa região muito periférica e eu tinha certeza que o táxi era uma coisa que sempre ia dar muito caro, mais do que eu poderia pagar, assim. Então, tem pouquíssimo tempo que eu entro num táxi e não fico com medo de o taxímetro ir para um valor que eu não vou ser capaz de pagar. Eu queria pedir para você explicar assim o entendimento desse conceito assim de crença limitante, que eu acho que muita gente trata, ah, isso é conversa de coach, isso é papo de internet, mas eu vejo o quanto outros grupos trabalham essa elaboração desses traumas coletivos através de muitas ferramentas e há muito mais tempo, e a gente por vezes tem resistência com essas categorias.
Então, eu acho que a gente pode trabalhar com uma ideia, né? Existe uma ideia bem simples que produz alento ao cérebro humano de qualquer pessoa que já se sentiu sem esperança. E a ideia é a seguinte: sua vida é um filme que você mesmo edita em tempo real na sua cabeça. Como assim um filme? Eu estou sentindo as coisas, o mundo está me impactando. Antes de você externar, você tem um diálogo interno onde você pensa aquilo. O seu pensamento é onde você edita a sua vida. E para as pessoas que gostam de jogos, eu podia dizer, né, que a sua vida é um jogo que você vai programando instantaneamente. Então, para que isso dê certo, é necessário que as pessoas respeitem uma coisa que eu chamo de premissa básica. Você não pode se preocupar em editar a vida de outras pessoas. Nem que essas pessoas sejam seus filhos, as pessoas que você mais ama, sua mãe. Para que seu filme, né, faça sucesso, você precisa saber editá-lo direitinho na sua mente. Tudo parte da sua cabeça, tudo parte da sua mentalidade. Por isso que eu sou uma cultuadora tão veemente de Ori, e eu tento difundir essa ideia de que se você cresce, que você tem uma cabeça boa. Se você fracassa, é porque sua cabeça precisa de mais força. Existe um desafio ali na sua cabeça. Então, se seu filme, se sua vida fizer sucesso, sua mentalidade que você edita for uma mentalidade de sucesso, as pessoas vão querer um papel dentro dele. E, na verdade, elas vão lutar por isso. As relações são baseadas em esperança, em confiança, mas, sobretudo, em admiração. Então, eu vou te dizer uma coisa. Aquilo que contribui para que a gente fracasse é uma mentalidade de fracasso, primeiro, porque antes da ação existe uma edição mental. E isso que as pessoas estão chamando de crença. E tem terapeuta, tem profissionais trabalhando com isso, profissionais ligados à performance, mas eu não quero colocar isso dentro de uma caixa de espiritualidade ou coach. Eu quero colocar isso na nossa vida real. Não é verdade que você que está me escutando, quando você vai fazer algo, aquilo já passou pela sua cabeça, né? Que você já pensou aquilo. Não é verdade que isso faz parte da sua mentalidade? Então, a sua mentalidade é formada por uma série de crenças. Bons editores sabem que o fracasso do protagonista, no caso da sua vida é você, é o ponto alto da obra. Então, é naquele momento de fracasso é que o herói da sua história, que nesse caso é você, acessa a redenção. É naquele momento que você acessa a sua superação. Ou seja, uma coisa que a gente sabe que é circunstância da vida é que quem vive sofre. O sofrimento existe como parte dessa vida nesse planeta. A gente não tem como tirar isso da vida de ninguém, nem da nossa, nem das pessoas que a gente mais ama. Agora, como você se constrói a partir desse sofrimento? Isso tem a ver com as coisas que você acredita. Então, essa crença, o que você acredita, pode te levar a transcender, a avançar, ou pode te deixar na merda, vivendo uma vida que não vale a pena. A matéria-prima fértil para o seu crescimento exponencial é basicamente o que você acredita. Porque nesse momento que você tem condições de roteirizar o seu ponto de virada, e todo tempo a vida está nos chamando para pontos de virada. Ah, o que vocês chamam de crença limitante, eu chamo de crença inútil, que é aquilo que você acredita e não serve para nada, a não ser para te limitar. Do tipo, passar na frente de um de um restaurante que você acha bonito e fala, nem vou entrar porque vai me custar os olhos da cara. E você nunca nem entrou no site para saber qual é o valor da comida ali dentro. Às vezes dá o mesmo valor que você gasta comendo um PF com duas latas de cerveja que você gosta de tomar. Às vezes é 10% ou a mais do que aquela satisfação que você está acostumado a se dar com coisas de baixíssima qualidade. Geralmente, eu defendo que a melhor forma de romper com as crenças inúteis não é nem o que as pessoas estão vendendo aí de reprogramação, mas de conhecimento. Quanto mais você conhece sobre aquilo, mais as crenças inúteis vão caindo por terra. Então, eu dei exemplo do restaurante. Se eu conhecer o valor, aquilo não vai me limitar, eu vou me preparar para acessar. Tudo que eu tenho de crença limitante na minha cabeça pode ser abordado com conhecimento. As crenças limitantes que a gente tem a ver com longos períodos, vendo nossas gerações passadas vivendo um estilo de vida que a gente acreditou que era uma sina, que era um estilo de vida natural. Se a gente for acreditar em crenças inúteis, a gente vai se manter no mesmo lugar o tempo todo. A gente não vai achar que crescimento é uma coisa possível. É claro que existem problemas estruturais que fazem com que, por mais que você seja uma pessoa interessante, educada e capaz, existem barreiras sociais que impedem que você ultrapasse certos muros, certas bolhas. Mas bons editores conseguem utilizar isso para ponto de viradas coletivos. E por isso que projetos como No Front é tão importante. Porque você não está interessado em ir sozinho. Você já quebrou a barreira da crença inútil de que você não pode nem entrar no táxi, que não é seu direito, e que aquilo é incompatível com a vida que você leva. E você quebra essa expectativa para você, a ponto que você quer olhar para os seus e fala assim, ó, sozinho ninguém aguenta. Então, temos que ir junto.
É isso mesmo, e eu acho que a gente vai construindo essas referências juntos, assim, sabe? Para mim foi um divisor de águas muito importante na minha vida ter contato com pessoas pretas de fora do Brasil, sobretudo pessoas pretas que são do continente africano. Eu percebo várias dessas prisões mentais que ainda vivem dentro da minha mente, quando eu vejo como que as mulheres do Zimbábue pensam, como que elas lidam com essas dificuldades, porque são mulheres pretas também, né? E aí é muito interessante o quanto que isso traz outras perspectivas, assim. Eu acho que a gente tem a possibilidade, né, que é o que você traz com a questão da revolução do digital, a gente tem a possibilidade de fazer coisas impensáveis. Há tempos atrás. Hoje a gente pode reunir 1 milhão de pessoas num ambiente virtual sem ter um custo de infraestrutura surreal, né? Hoje a gente consegue reunir pessoas de diversos países falando línguas diferentes e promover aí uma interlocução que é em tempo real. E isso, esse poder dessa troca, ele é muito grande, né? Isso traz informações muito importantes para a gente e essa construção de referência. E aí, por isso, eu queria te perguntar assim, qual que é o sentido de liberdade para você hoje? Assim, eu acho que a gente está num momento, né, que economicamente a gente chama de neoliberalismo, mas é toda essa corrente econômica que vai cada vez mais prezar o indivíduo e soluções individuais do que soluções e questões coletivas. E aí eu fico pensando nesse sentido de liberdade para nós, mulheres negras na diáspora, nesse século XXI, né, que temos aí nosso direito de expressão, um dos poucos direitos que ainda temos nesse país garantido. Eu fico pensando qual que é esse sentido de liberdade, para esse momento, e eu queria ouvir a sua opinião sobre isso.
Eu acho que a gente está vivendo uma crise do cuidado, uma crise da saúde mental, Acho que com a pandemia, vários assuntos, várias questões sensíveis que estavam dentro desse furúnculo estouraram, né? O que está para fora, a gente precisa desinflamar. A ponto de que, hoje em dia, ter uma vida que vale a pena ser vivida significa sustentável, comendo, com acesso à infraestrutura. Isso daí é ter liberdade. Tipo, o mínimo é ter liberdade. É viver uma vida sem se sacrificar a ponto de adoecer. Eu não estou aqui nem falando de metas mais, digamos assim, gananciosas. Não, não gostaria nem de usar essa palavra, mas metas mais
Ambiciosas.
ambiciosas, exatamente. Não estou falando de metas mais ambiciosas. Liberdade para uma mulher preta hoje é não ter que adoecer a ponto de perder a saúde mental no trabalho para combater o medo de encarar a realidade. Ou seja, a realidade é que, por mais que as redes sociais elas estejam sendo usadas aí muito e as pessoas acessem a internet, elas não estão sendo usadas ao nosso favor, ao favor do nosso trabalho. As pessoas, elas nunca conseguiriam crescer se elas não tivessem pensado que esse crescimento tem a ver com um direito delas, né? Não adianta você ter um celular na mão se você não sabe como usar aquilo a seu benefício. As pessoas, por exemplo, têm dificuldade de entender sobre jogo de negócio, que é margem de lucro, o que é investimento, o que é, né, coisas que são básicas. Então, você vai lá e faz. Isso já é uma coisa. Você se frustra, você tem condições de replicar aquela receita de novo, modificando os lugares, os pontos que precisam ser lapidados. Você tem esteio para isso, para fazer funcionar. Resiliente, a gente já é, mas a gente tem condições de errar e criar o nosso próprio método e fazer funcionar para a gente. Às vezes as pessoas empacam aí. Então, liberdade passou a ser levar uma vida sem adoecimento mental. Quem é livre? A pessoa que consegue ter uma vida com o mínimo de dignidade e não está com a cabeça adoecida. Você já parou para pensar qual que é seu banco de axé? Como é que você se alimenta, axé como energia vital? Além de espiritualidade, né? Alimentação saudável, relacionamentos positivos, sono de restauração, atividade física, certo? Tudo isso são repositórios de axé. Mas você tem ali também respeito. Amor correspondido, amizade leal, experiência, viagem, banho de mar, de rio, de cachoeira, tudo isso é repositor de axé. Música, poesia, apreciação da beleza, sonhos lúcidos, tudo isso é repositor de axé. E as pessoas estão podendo repor seu axé? Não, nós estamos atravessados por uma crise muito grande de saúde mental, uma crise que tinha sido invisibilizada, a gente não está sabendo como cuidar disso. Eu.
E não pode. Você continua.
Não é isso. Então, ter um banco de axé, um banco energético, é ter liberdade. A gente tem que parar e computar isso, trazer isso para a consciência.
Sim. E você sabe que eu me peguei pensando? Eu vi uma postagem da Jaque Conceição, do coletivo de Gege, nas redes sociais, tempos desse, onde ela refletia sobre essa busca do mercado por mulheres negras em várias posições, como também uma necessidade de gestão da crise que a gente está vivendo. No sentido de que as mulheres negras, elas têm uma experiência muito grande com gestão de crises, com gestão de processos caóticos, e isso ajuda também a entender essa demanda. E aí eu fico pensando o quanto é que é difícil, eu vejo muitas mulheres que conseguem fazer esses processos muito bem para os outros, para um terceiro. Então, é isso. Excelentes funcionárias, mas têm muita dificuldade de trabalhar por conta própria, de investir nos seus projetos pessoais, de investir no autocuidado, investir tempo para si. Como é que você reflete assim sobre essa virada de chave assim da gente sair desse lugar de servidão e ir para o lugar da reciprocidade, das relações justas, da troca justa, enfim, Eu vejo muitas mulheres falando, não, eu faço, eu entrego, mas na hora que o projeto é meu, na hora que é para fazer para mim, eu travo, é mais difícil. Como é que você vê isso e se você, enfim, tem alguma virada de chave aí importante?
Eu acho que a gente vive um cenário de limitações básicas, né, de muita escassez. Você tem um vetor dentro de uma comunidade, a gente sempre tem que ver ligado na rede, da nossa comunidade, e a primeira comunidade é a familiar. Então, dentro da família, você tem um vetor, alguém que consegue estruturar a sua vida, isso fica numa média não muito acima do que o potencial dela poderia alcançar, porque ela tem que retroalimentar aqueles que ficaram ali e não conseguiram subir com ela. Então, basicamente, essa mulher vai aceitar a vaga de gestora de crise ganhando menos do que uma mulher branca ganharia, porque ela precisa retroalimentar a comunidade dela. E também a gente vive num cenário onde não tem tantas vagas assim. Então, a gente, na verdade, vai ver pessoas comemorando muito o simples fato de pertencer, porque ainda estamos nesse momento de querer inclusão. Então, esse momento de querer inclusão, de ser enxergado. Então, ao mesmo tempo que o coletivo de Gege, que a Jaque está falando isso de uma forma tão profunda, a Jaqueline ela é incrível, né? Tudo que ela traz, ela é muito profunda. Ela trouxe esse insight que ela entendeu rapidamente. Por um outro lado, nós vamos ter também outras mulheres negras comemorando isso como um avanço do mundo corporativo, porque antes nem tinha. Então, tipo, entre nem ter e agora ter, ganhando menos, e para ser bucha de canhão, é melhor, agora a gente está pelo menos entrando. Então, é um cenário muito complexo. Um cenário muito complexo, onde eu não me arrisco a falar em nome das mulheres negras, assim como porta-voz. Eu falo por mim, que o meu perfil é um perfil de uma pessoa que prefere não fazer parte e construir uma alternativa mais adequada à minha realidade, porque a minha mentalidade espera de mim como um espírito no mundo. E eu não serviria bem a esse ambiente corporativista, porque não tenho tolerância para uma série de violências, de precarização do trabalho de mulheres, principalmente quando são negras, onde as pessoas acham que podem e devem fazer de tudo. Eu seria um problema para essas empresas e elas um problema para mim. Então, o que me resta é criar a minha realidade. Mas sabendo que isso está dentro de uma trama, né, onde se computa muitas nuances complexas.
Exatamente. Eu acho que saber que existem outros caminhos é um passo muito importante, assim, sabe? Eu cresci ouvindo que eu tinha que prestar concurso, e eu acho que tem pelo menos uns 2 anos que eu parei de ouvir isso, mas ainda ouço de tempos em tempos. E se eu não tivesse acessado outras realidades, descoberto que existem outras possibilidades, muito provavelmente eu teria seguido por esse caminho, que é ótimo também. Mas eu acho, hoje, eu tenho um entendimento assim, que liberdade envolve a gente ter poder de escolha entre 2 opções reais, sabe? Não opções fictícias. Porque a gente ter poder de escolha real é a gente, de fato, ter caminhos a seguir. E isso envolve a gente ter referência, isso envolve a gente criar repertório. Então, acho que um ponto importante dessa nossa conversa, para todo mundo que está assistindo, é refletir sobre as possibilidades que você pode construir para o seu futuro, entendendo que o passado ele é um ponto de referência, mas ele não é o ponto onde a gente estaciona. O passado ele é um ponto para a gente aprender, né? De onde a gente veio é algo que está marcado na nossa história, mas é muito importante a gente pensar no futuro. Assim, eu vejo o nosso povo com muita dificuldade de pensar no longo prazo. É uma demanda imediatista tão grande, que você pergunta, como é que você se vê daqui 10 anos? E a pessoa, ela trava, ela gagueja, ela tem dificuldade de se ver. E costumo falar muito que essa é uma tarefa nossa, é uma tarefa de autocuidado também, porque se a gente não desenhar um futuro melhor para a gente daqui 10 anos, quem vai fazer isso? Né? O Estado que não será. O Estado brasileiro, muito menos, né? Queria dizer também, Suede, que você é uma inspiração muito grande, assim, nessa construção de uma jornada de autonomia, de uma jornada que passe pelo respeito da dignidade, pelo resgate do conhecimento dos nossos ancestrais. É um trabalho muito importante que tem sido feito, tanto com a jornalista Griô, seu trabalho como repórter, como produtora de conteúdo. Isso tem aberto muitas possibilidades e eu acho que estava vendo um filme dos Panteras Negras essa semana e falava de um lema deles que é transformar uma mente de cada vez, que cada mente transformada tem o potencial de contagiar outras com um projeto de evolução, com um projeto que envolva propósito. Então, quero agradecer muito você estar aqui, pedir para você fazer uma fala mesmo para quem tá se sentindo meio cabisbaixa, tá muito preocupada e imersa nessa crise que a gente está vivendo, um olhar em direção a esse futuro.
Ah, eu que agradeço. Você é muito jovem e é célebre, genial. Todos os frutos que vêm de você têm nos impactado com muita felicidade. E tenho uma crença de que o mundo não tá vai bem melhor, né? O mundo ele é mais colorido, mais bonito por causa de pessoas como você. Então, eu agradeço por essa oportunidade desse reencontro ancestral. Para você entender essa conversa, como ela é importante para mim, a gente tem que entender um pouco sobre o que nossas mães estavam conversando há 20, 30 anos atrás, em conversas de comadre. Se eu fosse minha mãe aqui e você fosse sua mãe, talvez a gente não estivesse falando em construir riqueza, a gente estivesse falando em construir subsistência. Então, veja como a gente já pode comemorar algo. Como esse salto quântico que a gente tanto esmera já está sendo dado. Talvez, se a gente tivesse, se eu fosse minha mãe e você a sua, a gente estivesse falando sobre renda extra, sobre vender revista de catálogo para fazer uma renda extra, um pouquinho a mais no orçamento da família, e sobre a indicação de uma família que precisa de uma babá ou de uma diarista, ou sobre um serviço para pegar, um serviço sazonal para pegar no meio do ano, para ganhar uma a mais, ou seja, sobre mais trabalho para ganhar um pouquinho de dinheiro. E agora, sendo elas, representantes delas, a gente está falando de comprar terreno, de ter terra, no mercado financeiro. Então, a gente já está fazendo esse trabalho. Acho que é muito importante para a gente entender esse sinal de que a gente já está construindo também o mundo que nossas mães desejaram. Por essa razão, a gente tem que tentar ser original, ou seja, olhar para onde a gente veio e não trair quem eu fui, quem eu sou, né? Criar calendários que façam sentido para nossas histórias de vida, não ir no ritmo do mundão, mas assim respeitar nosso próprio ritmo, entender como interagir com a nossa comunidade, buscar parcerias, mas também ser parceiro, também oferecer coisas. A gente sempre tem alguma coisa para dar, a gente nem que seja atenção, a gente sempre tem uma contribuição. Eu tenho percebido que existe uma sensação muito grande assim de pessimismo e de que parece que nada vai dar certo, parece que tudo vai ruir. E o que nossa história conta é que foi exatamente nesses momentos que a gente conseguiu não ser eliminado da terra. Nós, populações diaspóricas negras. Então, a gente, se alguém tem a chave, como a Jaque do DG estava falando, se alguém tem a chave para transpor a crise e ascender diante dela, por cima dela, somos nós. Então, eu não deixo de acreditar e eu gostaria de falar para vocês também, não parem de acreditar. No dia que a gente parar de acreditar na nossa força, não é só a gente que morre. Toda uma linhagem vai abaixo.
É isso. Acredite em você, sou mais você. Gente, foi uma honra enorme ter você nessa nossa comemoração de 4 anos. É uma loucura pensar que 4 anos atrás a Nufront era uma ideia na minha cabeça e eu pensava, as pessoas precisam ouvir falar sobre tudo isso que eu estou vendo no mercado financeiro. E hoje a gente tem uma realidade consolidada, um time de 9 pessoas que estão trabalhando para esse evento acontecer. E é por isso que esse ano a gente prezou pela qualidade das conversas, a gente ter conversas profundas no momento em que a dinâmica e a conjuntura está pedindo da gente respostas rápidas e imediatas. A gente entende que o nosso momento é de consolidação de ideias e de propostas que vão numa transformação radical da nossa relação com o dinheiro, assim. Então, muito, muito, muito obrigada, Suede. Gente, sigam essa mulher em todos os lugares, Instagram, TikTok, Kawai, YouTube. Ouçam tudo que ela tem para dizer, porque é muita potência, é muito conhecimento, é um resgate de conhecimento ancestral e é uma produção de tecnologia contemporânea. Muito importante o trabalho que essa mulher faz com comunicação. Então, sigam ela. E aí, deixa suas redes aqui pro pessoal. Gratidão enorme, viu?
Eu que agradeço. Eu tô na rede social, @suedequintê. Vocês são todos bem-vindos. Viva nós e as águas.
Querem falar de outras coisas. Esse é o ponto.
Nufront é o Black Panther financeiro.
Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos.
Cores e valores, cores e valores, cores e valores.